Você ouve agora o programa 100 anos de Carmen Miranda, que conta a história da cantora. Música, cantora, rádio, atriz, cinema, sorriso, olhos, vestido, salto, turbante, ovo, samba, alegria, Brasil, Brasil,
Brasil,
Brasil,
Brasil, Brasil.
Carmen Miranda, a pequena notável. A mulher que se tornou o ícone da cultura brasileira e que difundiu o samba por todo o mundo, completaria em 2009 100 anos. Ela foi precursora do tropicalismo e abriu caminho para a explosão da bossa nova. Para o compositor Eduardo Dussek, enquanto Tom Jobim representa a música brasileira, Carmen Miranda é a imagem da música. O jornalista Caribé da Rocha fala dos encantos da cantora.
A Carmen tinha um corpo muito bem feito, ela tinha uma expressão corporal extraordinária e principalmente dois olhos que pareciam dois faróis de automóvel. Eram dois negócios verdes deste tamanho e que quando ela abria aquilo e mexia com aqueles olhos, ela iluminava tudo.
Carmen Miranda nasceu dia 9 de fevereiro de 1909, em Marco de Canaveses, Portugal. Foi batizada de Maria do Carmo Miranda da Cunha e, com 10 meses, embarcou para o Brasil com a mãe e a irmã mais velha, Olinda. Carmen foi criada no centro da cidade do Rio de Janeiro. Era influenciada, de um lado, pelo gosto afrancesado das elites e, de outro, por malandros e mulatos das favelas, que se divertiam com o samba. Desde criança, Pituca, como também era chamada, mostrava desenvoltura e aptidão para o canto. Um pouco mais tarde, seu talento era reconhecido pelos fregueses da fábrica de gravatas onde trabalhava. É isso que nos conta o campeão de remo Mário Cunha, o primeiro namorado de Carmen Miranda.
Sempre gostei muito de gravatas. E eu frequentava uma loja que tinha umas gravatas muito bonitas e ela trabalhava lá. Disse o dono da loja que depois que a colocou lá, que a freguesia aumentou muito, inclusive eu. Achei ela muito engraçadinha, convidei para o cinema. E aí começou. Eu fui o primeiro namorado dela. Eu a conheci com 16 anos e namorei-a durante 7 anos. Foi a mulher que eu mais gostei na minha vida. E ela crê que foi recíproco. E ela correspondia.
Foi nessa época que Carmen começou sua carreira musical. A sua irmã, Aurora Miranda, fala dessas primeiras apresentações.
Ela começou a fazer chapéus para fora e tinha umas freguesas muito boas já, pessoas de sociedade que adoravam os chapéus que ela fazia. E uma delas disse, Carmen, você cantaria numa festa que nós vamos fazer, que vai ser no Instituto Nacional de Música? E foi aí que ela foi descoberta. Pelo Josué de Barros, que ela era um senhor, disse, vem cá, minha filha, o que, que você vai cantar? Eu vou cantar Mama Joqueiro Novo e Ai, oi, oi, eu nasci pra sofrer. Bonito mesmo. E ele se encantou com ela e levou ela a Vitor para fazer um teste. O teste tornou-se o disco. E foi um sucesso louco.
A música Tá Aí foi o primeiro grande sucesso de Carmen. Pouco tempo depois, ela assinou contrato com a rádio Mairink Veiga. Carmen Miranda foi a primeira cantora de rádio a ter contrato. Mário Cunha explica como era difícil trabalhar no rádio naqueles tempos.
Naquele tempo, moça que cantava em rádio não frequentava a sociedade. A sociedade repudiava.
Apesar disso, Carmen mostrava muita desenvoltura para conduzir a carreira. Caribé da Rocha comenta sobre a personalidade da cantora.
Ela era muito autêntica, a Carmen era muito autêntica, ela não tinha nada de falso, tudo dela era positivo, ela era para valer. E quando tinha que dizer um palavrão, ela não dizia um não, dizia três. Naquela ocasião, evidentemente, ninguém falava, mas então quem não conhecia se chocava até às vezes. Mas evidentemente que isso ela fazia com pessoas com quem ela tinha uma certa intimidade, ela não ia fazer isso com todo mundo.
Em 1936, Carmen Miranda gravou seu primeiro filme, Alô, Alô, Carnaval, em que dividia a famosa cena com a irmã Aurora Miranda.
levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul.
A alegria, o prazer e a ironia do carnaval compunham o jeito de Carmen interpretar. No final dos anos 30, ela aparece pela primeira vez na sua fantasia de baiana, no filme Banana da Terra. A fantasia já existia no carnaval carioca, mas era considerada extremamente vulgar. Foi Carmen quem sofisticou a baiana, tornando-a sensual.
Que é que a baiana tem?
O que é que a baiana tem?
Tem torso de seda, tem.
Tem.
Nessa época, a música popular já estava sendo reconhecida e Carmen Miranda era a cantora mais bem paga do Brasil. Também era famosa na América Latina e, por isso, era muito requisitada no cassino da Urca, onde se apresentava. Foi nesse cassino que Carmen Miranda foi vista pelo empresário Lee Schubert. Ele procurava uma atração especial para seu novo espetáculo na Broadway, The Streets of Paris, e se encantou por Carmen. Nos Estados Unidos, ela fez um estrondoso sucesso, com o público e com a crítica. Também gravou o filme Serenata Tropical, que a fez famosa em diversos países.
Ai, 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 é o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em salsa, mel e canoeiro. Ai, 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 e o que traz no seu tabuleiro vende pra ioiô, vende pra iaiá, em salsa, mel e canoeiro. E vende vatapa, e vende caruru, e vende mungunzá, e vende umbu. Seu tabuleiro tem de tudo que convém, mas só lhe falta iai, belenguendês. Ai, 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 é o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em salsa, mel e canoeiro.
Lá, lá, lê, 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 lá, lá, lú, lú.
Alô, alô, Brasil, a cidade maravilhosa e a cidade dos arranha-céus novamente se colocam em contacto, fazendo desaparecer a enorme distância que a separa pelo milagre moderno do rádio e pelo poder supremo da saudade, para levar nesse momento a todos os brasileiros os sentimentos afetuosos de Carmen Miranda.
Meus queridos e saudosos amigos ouvintes do Brasil, boa noite. E os aplausos que eu escuto todas as noites na Broadway parece-me o eco dos aplausos dos brasileiros, contentes por ver o sucesso da sua música popular nos Estados Unidos. Novamente digo que eu tudo farei para sempre corresponder às gentilezas do público da minha terra. Adeus, Brasil. Até a volta e bye-bye.
Depois de um ano e meio, Carmen Miranda voltou para o Brasil. Caribe da Rocha nos conta como foi essa recepção.
Naturalmente, nós, como bons brasileiros, achamos logo que a Carla não tinha feito sucesso, apesar de todas as agências telegráficas dizerem que ela tinha marcado um sucesso fora do comum. Mas ninguém aceitou isso. E não se aceitou porque, naquela ocasião, no Rio de Janeiro, no Brasil, samba era coisa de negro, era coisa de morro. A Carmen fez sucesso lá. E, naturalmente, um ano e meio depois, a Carmen voltou. Preparou-se uma recepção para a volta da Carmen. Inclusive, o Departamento de Imprensa e Propaganda fez uma recepção extraordinária. A Carmen, inclusive, oficialmente mandou recebê-la. E a Carmen chegou e foi um estrondo. Os jornais, no dia seguinte, meteram o pau. Que aquilo não era recepção para uma sambista, que deviam fazer isso. Era quando chegasse um grande cientista, quando chegasse um artista de música clássica. Dentro do nível deles, dos granfinos. Mas a Carmen era povo, a Carmen era povo, o samba era povo, era isso que a gente tinha aqui na ocasião.
A cantora foi mal recebida não só pela imprensa. Em uma apresentação no cassino da Urca, Carmen foi vaiada. Diziam que ela tinha ficado americanizada. Mário Cunha diz que Carmen ficou sentida com a recepção.
Foi uma injustiça que fizeram com ela. E acharam que ela estava americanizada. Fizeram uma injustiça, deram uma vaia. Vai essa que ela, se vivesse 100 anos, não esqueceria jamais. Não esqueceu jamais. Chorou muito. Eu que amo tanto o Brasil.
Carmen cantou uma última vez no Brasil, em resposta às críticas. Depois voltou aos Estados Unidos para cumprir um novo contrato com a 20th Century Fox.
E disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque de um pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuica. Disseram que com as mãos estou preocupada, que corre por aí que eu tenho certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão, sopadinho com chuchu.
Depois dessa visita, a cantora só voltaria ao Brasil 14 anos mais tarde. Em pouco tempo, Carmen já era a atriz mais bem paga dos Estados Unidos. Em Washington, era mais famosa que Orson Welles e foi a única sul-americana a deixar suas marcas na calçada da fama.
Carmen, agora que aqui estamos todos nós felizes diante das homenagens que lhe estão sendo prestadas, quer você dizer alguma coisa para os nossos patrícios do Brasil?
Pois não, casado, com todo prazer. Meus queridos amigos de todo o Brasil, aqui estou falando a vocês do Chinese Teatro de Hollywood, onde acabo de botar as minhas mãozinhas e os meus pezinhos no cimento. Podem crer que foi um dos momentos mais felizes de minha vida. E neste momento, eu juro que pensei em vocês. Uma grande saudade e meu beijo melhor.
Eram os anos 40. Na Europa, acontecia a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos se preocupavam em executar a política de boa vizinhança. Carmen Miranda era a musa desse jogo político. Ela representava o Brasil e toda a América Latina. Essa não era só sua figura, mas seu papel. Era como ela aparecia em todos os filmes.
Ai, 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 I like you very much. Ai, 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 I think you're grand. Why, why is it that when I feel a touch, my heart starts to beat to be the best.
Hollywood queria agradar os vizinhos do Sul produzindo filmes sobre sua terra, mas criou uma imagem errada da América Latina, como nos conta o jornalista Cássio Barsanti.
E isso se deu mal logo no primeiro filme, que foi o filme Down Argentine Way, que foi um fracasso tremendo e criou problemas seríssimos na Argentina. Alguns cinemas chegaram a ser quebrados porque eles colocaram um argentino de forma ridícula. That Night in Rio, o roteiro teve que ser submetido à Embaixada do Brasil. E várias cenas foram cortadas. Carmen era um coquetel disso tudo. E a desagradava muitíssimo, porque ela sabia que isso era motivo de chacota no Brasil. Isso era motivo de agressões por parte dos jornalistas que não a perdoavam por fazer isso. Alguns chegavam a dizer que ela tinha achincalhado o nome do Brasil.
Depois que a guerra acabou, fazer filmes sobre a América Latina não era mais prioridade, e a imagem de Carmen Miranda foi ficando desgastada. Ela não podia representar outros papéis. Era sempre a mulher do Tico-Tico com as bananas na cabeça. A primeira oportunidade que teve de interpretar outro personagem foi no filme Copacabana, mas ela faria dois papéis, a Mademoiselle Fifi e a sua personagem típica, a Brazilian Bombshell. No set de produção dos filmes, Carmen Miranda conheceu seu marido, o coprodutor David Sebastian. O casamento é apontado pelos biógrafos da cantora como o início de sua decadência. Aurora Miranda diz que desde o início os parentes rejeitavam a união.
Foi um casamento muito contra a minha vontade. Tanto é que nós morávamos com ela. Quando meu marido chegou e que viu aquele homem lá em casa, bancando o dono da casa, já, ele não quis mais ficar lá. Ele casou com ela com muito interesse nela, entendeu? E ela não percebeu. Carmen ficou muito doente depois do casamento. Ela vivia muito, com muita depressão.
Enquanto brilhava em boates e na TV, Carmen escondia o drama pessoal que vivia em seu casamento. Sua empregada Estela dizia que David era um pouco duro com Carmen, quando estavam sozinhos. Ele se irritava fácil e expressava sua irritação fisicamente, mas só com ela.
E expressava sua irritação fisicamente, às vezes, com ela, não com os outros. solo com ela.
A relação tinha praticamente acabado, mas Carmen Miranda seguia fielmente a religião católica e por isso não admitiu o divórcio. Ela continuou com sua rotina de shows, filmagens, gravações e ensaios. À noite, estava muito agitada e tomava pílulas para dormir. Pela manhã, sentia-se ainda meio zonza, então tomava pílulas para acordar. No começo eram uma ou duas, já no final da carreira somavam 10 por vez. No decorrer de 1954, o esgotamento físico e as depressões da cantora chegaram a níveis insuportáveis. Sua mãe e o médico particular a convenceram de visitar o Brasil. Aqui, mostrou sinais de recuperação e o desejo de voltar a morar no país. Depois, voltou aos Estados Unidos para cumprir os trabalhos. Pouco tempo mais tarde, Carmen Miranda desmaiou no show televisivo de Jimmy Durante. Foi socorrida e terminou o número. Mas em casa, naquela mesma noite, Carmen teve um ataque do coração.
Atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. Beverly Hills, Califórnia, o falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos que a levaram em casa após um último show de que participou na televisão.
Era dia 5 de agosto e Carmen Miranda tinha 46 anos.
Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí.
Todo mundo conhece um pouco de Carmen Miranda.
Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero.
Mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta. Dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe.
Tirou o seu anel de doutor para não dar que falar.
Sua música e sua alegria estão presentes até hoje e ainda deixam saudades. Parabéns, Carmen Miranda, pelos 100 anos alegrando nossa terra.
Dizia, sossega, leão, levou meu saco de água quente pra fazer chupeta.
Você ouviu o programa 100 anos de Carmen Miranda, produzido por Milena Lumini para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, da Universidade Federal de Santa Catarina. Orientação, Giovanna Rutkowski. Técnica de Alcides Alves e colaboração de Luísa Pinheiro e Thiago Moreno. Brasil. Oh, Brasil.